Tudo bem, bom? Guido? Seja bem-vindo.
Obrigado, Evelyn.
E o Joy.
Oi.
Tudo bem, Joy?
Tudo ótimo.
Que legal. E eu quero já perguntar pra vocês, o que é uma pod novela?
Então, como tu falou, né, as coisas são muito rápidas, são muito... tão rápidas que a gente quase não acompanha. E ontem mesmo, a gente lendo assim, a gente pensou, bah, mas... Pod novela a gente podia mudar pra pod série também, então é uma coisa relativamente bem nova, então a gente já tá pensando o que, que a gente pode fazer, né?
Sim, série tá na moda.
É, série tá na moda,
e
Netflix.
Novela sempre esteve na moda.
Isso aí, daí fica esse conflito, o que, que a gente faz? Mas a nossa pod novela, o que, que é uma pod novela? Sabe as rádios novelas que a gente tava acostumado a ouvir?
Maravilha.
Então, é mais ou menos isso, só que a gente tira a parte da narrativa pra aguçar mais a imaginação, e traz à tona elementos contemporâneos, pra deixar a coisa mais quase que volátil, né?
É, porque a gente pegou referências antes
não
de começar.
Não entendi nada do que ele falou.
Vamos começar. Eu vou tentar explicar
isso,
um pouco.
Isso, agora você faz a tradução.
Eu faço
pronto.
A tradução do que o
isso,
Joey fala.
Isso, vamos começar assim.
É, basicamente, a gente pegou umas referências antes de radionovelas que aconteciam antigamente, tal, ver como é que era aquilo. E era basicamente o mesmo formato. Tinha um narrador que dizia o que estava acontecendo, com um som de fundo para dar alguma ambiência, e depois os personagens davam suas falas, né? O que a gente fez foi diferente. A gente tentou tirar o narrador fora e colocar tudo isso em efeitos sonoros e coisas para dar uma ambiência e ativar a imaginação de quem está ouvindo. Entende? Então, a gente dá toda a ambiência da cena, o que está acontecendo, através de efeitos sonoros, de ruídos, de coisas assim, enquanto a gente vai dando as falas, né? E a gente faz todas as vozes, assim, a gente edita as vozes.
Ah,
claro.
Tem mais pessoas. Achei que era, tipo assim... Duas personas, não, são múltiplas personas.
É, são quantas personas a gente achar que precisa, né?
Legal.
Então,
legal.
Eu e o Joe, a gente vai imitando vozes, fazendo vozes, editando as vozes e tal, e quando vê, a gente tá com vários personagens, né?
Você já tinha esse dom, essa habilidade, por exemplo, porque seria aquilo que a gente conhece como dublador, né? Alguém que imita alguém, que dubla, ou que faz... No humor usa muito isso, né? Vou imitar o Silvio Santos. Vocês já tinham isso antes? Ou se descobriram a partir dessa experiência?
Comigo, não. Comigo, eu já vinha fazendo isso desde criança, eu meio que imito voz. Faço coisas. E a gente
quem
que tem...
você imita, por exemplo? Scooby-Doo.
Eu sou um chico.
Viu?
É, não, mas
Scooby-Doo
enfim,
é clássico.
É,
é
clássico.
É clássico.
Mas desde criança, assim, a gente tá envolvido com teatro, com escrever textos e coisas assim, né? Eu tenho 10 anos de teatro de rua, junto com o Grupo Eba, aqui de Caxias também. Então, a gente traz essa experiência pra dentro do nosso podcast aí, né?
Que legal. Que tem a ver com essa coisa da tecnologia, né?
Isso.
A amplitude que isso dá é... fenomenal, você já tem experiências, já tá no ar, né?
Já
tem
sim, alguns já episódios tá no ar.
O primeiro já tá no ar.
O primeiro já tá. É que muito se deu pela nossa experiência mesmo, né? Essa questão do teatro, aí tem, desde criança, a gente teve uma infância bem criativa, né? De criar coisas, brincar e construir mundos diferentes. Então, a gente sempre viveu com isso, de estar sempre brincando e imaginando novas possibilidades. E como a gente é a geração criada com a internet, tipo, 100% criada com a internet, a gente consegue captar muito mais fácil esses elementos, né? Essas mudanças que estão acontecendo, a gente consegue adaptar elas para nossa realidade.
Eu vou contar para o ouvinte, fazer um parênteses aqui, porque isso que vocês estão falando é muito legal e quem sabe, início de ano, a gente tá pegando essa vibe do início de ano, que dá para a gente fazer um monte de planos, colocar, mas não só na cabeça, né? Executá-los, que é o bacana mesmo. E ontem a gente tava olhando as redes sociais, né? E a mãe... do Guido e do Joey, que deve ser uma figuraça, eu não a conheço pessoalmente, mas aí deu aquela coisa assim, do quanto a família é importante para incentivar projetos, para oportunizar essa coisa. A gente faz assim, quando o filho vai mal em matemática, a gente bota o filho fazer reforço de matemática. Mas se o filho vai bem em teatro, a gente não bota ele numa aula de dança, não potencializa o bom. A gente só tenta recuperar o que não é bom, né? E aí ela marcou lá, divulgando a entrevista. Foi ela, não foi você, né?
Sim, sim, foi
eu
ela.
Eu achei fantástico.
A gente tá testando uma nova estratégia digital aí, que é largar na mão dela e ela...
Claro,
ela vê tudo antes que a gente, muito antes, né?
Então, nossa, pô, mãe, né? Eu achei fantástico.
A gente não tem muito tempo de ver, ela
tá
pega e manda.
Bom, antes de chegar na pod novela, porque a gente já começou a contar aqui o fato, né? O fato é esse, é a pod novela, eles estão explicando como é que é, mas aconteceu alguns fenômenos antes, né? O Guido saiu, acho que foi morar fora, foi mais ou menos isso, vocês tinham dificuldade de conversar de forma sistemática como vocês parece isso. Que faziam, né?
Isso, porque a gente morava junto, né? E daí eu acabei saindo de casa e tal, e a gente perdeu o contato.
Foi então... pra onde a gente quer saber tudo, fofoca.
Não, aqui pra Caxias mesmo. Só mudei de bairro.
Tá de graça. Assim.
Não, mas é que a mudança...
No Canadá,
é que parece... Assim. A gente gosta de dizer que Caxias é uma cidade grande, né? É. E daí eu moro ali atrás da UX e o Guido mora lá atrás do Guatemi agora, isso entendeu? Aí. Então é distante, é longe.
Nossa, não, mas não dava pra falar todo dia.
Não dava. E fazia muita falta, assim, porque a gente cresceu junto, tava sempre junto, assim. A gente é irmão, mas a gente é muito amigo, né?
Olha as incoerências da vida. Fazia falta, mas ele se mudou igual, né? Mas tudo bem. Vambora.
Maldito. As necessidades da vida. E aí a gente precisava conversar de novo, assim. Precisava ter um tempo junto. E a gente começou o canal no YouTube meio que pra isso. Meio que como uma desculpa pra gente conversar. Não,
uma sem... diversão.
Um passatempo e pra gente botar nosso papo em dia, né?
E o canal no YouTube de vocês era basicamente vocês conversando.
Uhum. Isso, é a gente conversando. A gente pega algum tema, assim, que a gente acha interessante e troca uma ideia. Assim,
dá um exemplo.
Por exemplo, a gente já falou o que, que é a felicidade, assuntos assim, sabe?
Divagações.
Isso, divagações. É porque é o que a gente fazia.
A gente fazia. E também coisas mais aleatórias, assim, o último episódio que a gente gravou ali, a gente fez um joguinho onde a gente pegou uma notícia que dava todas as previsões de futuro que a NASA deu pro mundo. E a gente pensou, será que isso vai acontecer mesmo? Então a gente fazia um jogo pra
ver se...
Uma análise.
Isso aí. Dois malucos analisando a NASA.
Sem exatamente. Conhecimento técnico boa. Nenhum.
Isso não, a gente aí. Fala com propriedade sobre assuntos que a gente não domina.
Muito moderno, né? Que isso. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Exato, super exato. Moderno, eu gostei também. Sobre essa questão aí vocês foram desenvolvendo e perceberam um nicho de mercado, isso fica claro, né? Não só de mercado no sentido de potencializar como dinheiro, mas também de oportunidade de disseminação daquilo que vocês fazem, né? Que parece que é um pouco isso, no áudio. É um podcast, né?
É um podcast. É que, como a gente viu essa crescente de podcasts, e a gente quer sempre ser os diferentão... A gente pensou, mas podcast a gente vai fazer o quê? A gente já faz uma espécie de podcast no YouTube, né? Não adianta a gente fazer a mesma coisa. E daí eu tava jogando um jogo que lançou recentemente, que ele é todo... Alguns elementos da história são por radionovelas. Daí eu pensei, cara, não tem ninguém fazendo radionovela no Spotify. Vamos fazer isso, vamos testar, porque a gente já tinha testado fazer os nossos personagens no universo cinematográfico estilo Marvel, só que o primeiro teste não deu.
Testar Marvel é ótimo.
A gente tentou gravar.
Quem somos e o que queremos? Queremos ser a Marvel de Caxias do Sul.
Isso aí, é mais ou menos, a gente é ambicioso. E daí não deu muito certo, porque em dois é complicado de tu fazer, né? Tipo, um filme, quando tem que aparecer os dois na tela?
A gente tava começando a ter complicações, porque a gente queria fazer audiovisual, né? Queria fazer pro YouTube mesmo, esse nosso universo. Só que não tinha como nós dois sozinhos fazer dar conta de tudo isso, né? Então a gente viu que no áudio a gente pode chegar com o mesmo resultado e ainda ser muito mais novo e diferente, né?
Criativo.
Então, basicamente, foi, além dessa ideia que o Joey teve, foi uma adaptação de uma ideia que não deu certo. Então, a gente teve que inventar uma outra forma de dar certo e acabamos chegando aí também.
Isso é a criatividade.
É a criatividade, alguma solução. O nome é Joey e Guido Aventuras Bizarras.
Isso aí.
Conta pra gente, assim, esse universo de que elementos, por exemplo, essa sonoridade, vocês buscam recursos que já estão disponíveis, por exemplo, na internet, buzina, chuva, porque a rádio novela antigamente ela não tinha esses recursos. Sim, hoje tem, né? Então como é que vocês trabalham essa questão dos efeitos sonoros? Porque as vozes de vocês é arte, né?
A voz é a interpretação, né?
Vocês fazem um roteiro antes?
Sim. A gente escreve
um roteiro.
A
gente tem nossas 80 páginas de
roteiro. Mais ou menos umas 80 páginas por episódio, a gente tá gravando o segundo já.
80 páginas, mais ou menos uns 20 minutos.
20 minutos, mais ou menos uns 20 minutos, que a gente tenta manter esse tempo aí, porque é o tempo que a pessoa se desloca, o tempo que demora pra lavar uma louça, pra fazer alguma coisa, né? Enquanto tô aí ouvindo esse podcast. Essa pod novela, né? E aí, os efeitos sonoros, alguns a gente grava, se a gente não encontra, né?
Nos
bancos de dados, exato. E alguns, assim, não é exatamente aquilo que a gente quer, então a gente tem que gravar por conta, né? Então a gente acaba fazendo alguns efeitos, assim, tipo um copinho batendo, um teclado escrevendo, alguma coisa assim. E buzina de carro, sons ambientes e tal, a gente pega também de bibliotecas online.
Pra quem quer imaginar, eu vou fazer aqui.
Isso, exatamente.
Aí quem tá me ouvindo aqui, nossa, como trabalha, como... né? Enquanto
como
fala,
digita rápido.
Nossa, né?
Exatamente.
Legal, muito legal isso. E que tipo de... vocês disseram um universo à parte e usaram a palavra bizarras justamente porque eu imagino que não tenha... uma linha, um único fio condutor, né? A ideia seja falar de um pouco de tudo que der vontade.
Isso aí. O nosso universo é... Que eu e o Guido, a gente é muito de inventar história, né? Inventar coisa. Talvez eu seja um pouco mais, né? Quase beirando o mentiroso. Mas eu sempre digo que uma boa história só precisa de um mentiroso pra contar e um...
E alguém pra
ouvir. Vou poupar o termo, o adjetivo pra ouvir. Mas daí é isso, é sempre a gente tentando ou dar a volta em alguém, ou tentando se livrar de alguma coisa. Esse é o centro das nossas histórias bizarras, né? Por isso que são bizarras. Porque como é que isso vai acontecer, entendeu? Eu vou te dar um spoiler, tá? Porque eu tenho que dar pra te entender.
Por favor.
Que nesse primeiro episódio a gente foi pro espaço com a Xuxa.
Meu Deus!
Entendeu?
Então... Aliás, ela tinha até uma nave, né?
Sim, por isso a gente chamou ela, porque ela é a única pessoa do Brasil que tinha
uma
capacitação
nave.
De dirigir.
Isso,
uma nave.
Isso.
Nem
isso
o Pontes não tinha, ela já
não,
tinha, né?
Exatamente. Mas o Marcos Pontes também tá presente
também foi
no nosso.
Citado nesse episódio.
É, foi citado.
Muito bom.
Mas é exatamente isso, sabe? É porque como é que essa coisa vai acontecer? E não tem outro termo pra te usar. Sabe, é bizarro o que esses caras estão falando, sabe? Não, não existe essa possibilidade.
E a gente também pegou muito dos personagens que a gente foi criando ao longo da vida, assim, sabe? No teatro, no backstage, a gente inventava um personagem, só que não tinha como ele ir pra cena, né? Ou coisa assim. Então a gente foi concatenando todos esses personagens que a gente acumulou ao longo da vida e que a gente nunca usou pra nada, pra botar agora nas aventuras bizarras, porque eles encaixam, porque são todos bizarros, entendeu?
Que legal. Então, como é que vai funcionar essa questão da periodicidade, né? De quanto em quanto tempo tem e em que plataforma? A pessoa está me perguntando assim, bom, eles não fazem vídeo, então onde que armazena para que as pessoas possam escutar e a logística mesmo, para poder acompanhar?
O que a gente queria mesmo era fazer com mais frequência, né? Fazer, sei lá, quinzenal ou coisa assim. Mas ele dá um certo trabalho para fazer. Então ele é mensal. Sempre no último domingo do mês ele vai lançar. Tanto que o segundo episódio já está para o dia 24 de fevereiro.
24 agora de fevereiro.
É. O primeiro está disponível, o segundo dia 24.
Isso.
E daí a gente vai tentar lançar um por mês, né? Todo no último domingo do mês, para a gente ter tempo de escrever o roteiro, editar o áudio, gravar tudo e fazer isso. Porque a gente é só em dois, né? A gente tem 2 horas por semana para fazer isso.
Vocês já são só em dois e criaram um universo fantástico. Tô preocupada se fossem 13.
Imagina.
Me dá medo.
Imagina se fosse 13, irmão Guidini. Meu Deus do céu. Nossa, e ele tá disponível no Spotify. Então, se tu entra na busca do Spotify e bota Joey Guido Aventuras Bizarras, tá lá.
Legal, bem legal. E o que vocês têm como expectativa, né? Porque muitos projetos que a gente viu nesse universo da criatividade, eles nasceram muito mais porque a pessoa queria se divertir do que queria ganhar dinheiro, né?
Uhum.
A gente tem notado isso. É isso também com vocês?
É, acho que... Não é só isso, mas é o principal.
Começou como uma forma de se divertir, né?
É, porque a gente tem as nossas fontes de renda, né? A gente, tanto que essas duas horas é porque a gente trabalha, a gente tem outras coisas pra fazer. E isso acaba sendo o nosso projeto paralelo. Claro que se a gente consegue fazer isso rentabilizar, pô, show de bola. Mas se a gente tiver que rentabilizar de uma maneira que a gente não se divirta, já não vale.
Não vale a pena.
Até porque isso mina a criatividade, a gente vai começar a ver aquilo de uma forma como um peso, né? Então a gente quer que seja leve pra gente conseguir fluir essas ideias bizarras o tempo todo. É. Então tem que estar nessa vibe.
Inclusive,
tem ideias bizarras, né?
Isso aí. Inclusive, se tiver alguém aí ouvindo que seja um possível patrocinador, né? Que goste de umas ideias bizarras, a gente tá sempre aberto a conversar, a gente, né?
Por que
negocia,
não, né?
Claro.
Aliás, em termos de mercado, é um dos mercados com mais potencial de investimento.
Exatamente.
Né? No áudio.
Inclusive, a gente adoraria.
Aliás,
testar.
Se alguém quiser patrocinar também o programa temático.
Isso,
né?
É claro.
Patrocina
é?
Temática, por favor, né?
Agora eu acho que eles vão fazer um quadro comigo. Pronto. A gordinha louca do rádio.
Eu não vejo por que não, tá?
Por que não, né? Vou me lançar, vai que, né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. A ideia é fantástica. Acho que realmente vocês estão aqui porque realmente é diferente, é uma coisa muito bacana. E além de ser uma coisa que tá nessa onda de criatividade, ocupa um espaço necessário, que as pessoas podem escutar em qualquer momento, não prende atenção, tu pode fazer outras coisas enquanto tá escutando, é muito bacana, pouco explorado, ainda assim reforça os laços entre as pessoas, nessa coisa do amigo, do irmão, da família, de potencializar, que pra mim é assim, sensacional.
Sem dúvida.
Bacana, né? Pra quem quiser conhecer, então, endereço de novo.
No Spotify, pode pesquisar por Joey Guido Aventuras Bizarras. No YouTube, a gente pode achar por Joey Guido, que é o nome do nosso canal, ou procurar por Red Room. Red de radical, R-A-D, e room de sala, quarto em inglês, que é o nosso quartinho radical.
E no Instagram, Joey Guido também, a gente tá lá.
Isso, @Joey Guido.
Bem bacana. O Joey já figurou mais vezes aqui no programa, porque ele também tem esse trabalho com a Escola Criativa,
isso,
né, de Caxias. Tá aí já, entre aspas, né, o nome. Né? Vendeu peixe, né?
Tamo
quem quiser
aí,
também, né?
Ó, a Escola Caxias Criativa isso tá aí, galera.
E o Guido, eu não sei o que tu faz de profissão. Guido,
eu sou arquiteto, né, então, aí envolve criatividade também, mas...
O jeitinho que ele fala, né, eu sou arquiteto.
Eu sou só arquiteto.
Tudo bem, né?
Meu TCC quase foi escolhido, sou só arquiteto. Quase ganhou prêmio.
É. Prazer em te conhecer, Guido,
é
que essa experiência seja, quem sabe, a primeira de muitas que você possa voltar aqui pra rádio também junto com o Joey e com outros projetos bem bacanas. Parabéns, viu?
Valeu, valeu.